De par em par. Uma edição do nosso programa De Par em Par. Ora, cá estamos nesta edição de... quarta-feira. Hoje, estamos muito perdido. Ora, hoje estamos no dia 15 de setembro, é verdade. Ora, mais um dia, mais uma quarta-feira, como sempre, com também aqui a Adriana Pequeno. Olá, Adriana, bem-vinda a mais uma edição do nosso programa De Par em Par.
Olá, Carlos, olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais este programa. Muito bem dito, nesta quarta-feira, dia 15, um dia bastante chuvoso, pelo menos por aqui, e talvez até em todo o país esteja assim, dia de chuva, temperatura amena, um bocadinho, não digo frio, mas não está aquele calor abrasador, o que para mim até é bom. Muitos miúdos a entrarem agora nas escolas, não é? Início de aulas. Está a ser um tempo chato, perigoso para andar na estrada devido às lações de água, também por causa das inundações, que houve muitas, e algumas quedas de árvores e bem, parece que estamos a entrar no outono invernoso, porque isto mais parece inverno do que propriamente outono, apesar de por enquanto ainda estamos no verão, ainda não entramos no outono propriamente dito.
Sim.
Estes dias lembram-me o cheiro da castanha assada e aqueles pregões de 500 bolas pela rua. Não te lembra isso, Carlos?
Bom, nós aqui não tínhamos tanto esse pregão. Quer dizer, tínhamos, mas não era bem para já, era mais por voltas de novembro, finais de outubro, princípios de novembro. O que eu me lembro era na escola, porque na escola... distribuíam castanhas, ou então era arroz com castanha, na cantina. Uhum. E era bom por isso, eu lembro mais disso. Agora sim, quer dizer, também há o quinto ciboso e assim, mas eu nunca convivi muito com esse pregão. Agora deixa-me dizer-te, aqui onde eu estou, em Vila Nova de Gaia, não está a chover.
Neste momento aqui também não, mas até há pouco choveu e vem chover. E pelos vistos a noite toda também teve a chover, assim, um aguaceiro.
Toda a noite.
Bastante forte.
Sim. Olha, agora já por falar nisso, são 11 horas e 14 minutos. Para que os ouvintes percebam que nós estamos realmente aqui em direto. São 11 horas e 14 minutos, ou 15 quase. Mas basicamente é isso, estamos já aqui preparadinhos para trazer música. Daqui a pouco vamos ter música, mas Adriana, eu gostava que tu recordasses aos ouvintes como é que podem participar no nosso Par em Par.
Podem participar usando os nossos contactos habituais, são eles o aw@antenaweb.pt ou mais 351-910-222-400 via WhatsApp e Telegram, onde poderão deixar as vossas preferências musicais com ou sem dedicatória, também as vossas perguntas. Já sabem, se tiverem alguma dúvida sobre o nosso programa ou mesmo sobre o nosso site, sobre o próprio grupo Antena Web. Usem estes contactos, nós responderemos em tempo útil. Também podem deixar as vossas críticas, digam-nos o que é que acham dos nossos programas, das nossas escolhas musicais, da nossa locução, porque não? Portanto, usem esses contactos. E já agora, se quiserem deixar um olá, um bom dia para todos os ouvintes e também para a vossa família, por exemplo, podem fazê-lo. Assim, uma coisinha do género: olá, bom dia, eu sou a Joana, estou aqui na Antena Web, ou ouço a Antena Web de Sintra. Por exemplo, uma coisinha assim simplesinha. Nós vamos adorar passar aqui as vossas mensagens de bom dia para nós. E pronto, se vocês quiserem deixar a vossa dedicatória também. Já agora, também estes contactos servem para vocês deixarem as vossas sugestões musicais para a nossa, para os nossos AMA 2021, a melhor música do ano. Mas atenção, as músicas têm sempre que ter sido lançadas de 1 de novembro de 2020 a 31 de outubro de 2021. Não é assim, Carlos?
É, nós não chegamos a 31 de outubro de 2021, mas para lá caminhamos. Portanto, façam as vossas sugestões em antenaweb.pt/radiointernoweb/AMA2020, aliás, /AMA, e lá vão então encontrar um formuláriozinho que podem preencher. Inclusive tem lá um espacinho para porem um link do YouTube ou então também está-me a faltar a palavra do Vimeo ou Dailymotion, enfim. E podem aí sugerir, portanto, músicas que foram lançadas, como disse a Adriana, bem, desde 1 de novembro de 2020. Nós aqui temos muitas músicas. Novamente batemos o recorde de músicas recebidas neste ano. Ok, pensei que ia ser algo, Adriana. Bom, olha, eu gostava que falássemos aqui de um assunto que... Vamos falar dele, porque ele marca a atualidade de alguma forma, não é? A Direção-Geral da Saúde está a ponderar deixar de dizer os números da Covid-19, pelo menos diariamente. Adriana, qual é a avaliação que tu fazes desta possibilidade?
Então, eu acho que isto é uma maneira de mostrar aos portugueses ou iludir os portugueses para que está tudo a ficar bem, que a Covid está a passar, que os números já são tão residuais que não vale a pena estar a informar todos os dias, estar a lançar o boletim, a gastar portanto meios para lançar o boletim todos os dias. Eu acho que não é o mais correto, porque as pessoas têm todo o direito de serem informadas do que se passa. A Covid não passou, continua em força, e ainda mais agora que vamos entrar numa época de gripe. Eles já avisaram que, por a gripe o ano passado não ter mostrado assim tanto, aliás, até nem houve nenhuma morte por gripe o ano passado, devido também às medidas que existiam, da máscara e da desinfecção, do afastamento, etc. Agora a gripe poderá vir mais forte, já alertaram para isso. Portanto, e tendo em conta que já tiraram a máscara, ao menos na rua, e as pessoas provavelmente vão ter uma falsa ilusão de que tudo já está bem, que já podem viver a vida como antes, portanto, andarem ali aos abracinhos e aos beijinhos quando encontram um amigo na rua, por exemplo, e estarem convívios sem nenhum cuidado, nem estar a desinfetar mãos, nem nada que se pareça, claro que vai juntar o tal vírus da gripe, né, com este vírus. E aí, claro, não se vai saber, nos hospitais vão andar atrapalhados para saber se é Covid, se é gripe. E se a DGS deixar de lançar os boletins, nós também não saberemos se aqueles casos que entraram no hospital, supostamente de gripe, se serão Covid ou não. Nem sabemos como é que estará a situação. Portanto, acho que eles fazem mal em tirar o boletim, porque vai dar mesmo essa falsa ilusão às pessoas de que tudo já está bem, que não está. Isso vê-se.
Eu tenho uma outra ideia. Primeiro, há uma coisa que me parece óbvia. O que prende as pessoas ao digamos, à doença, vamos chamar assim, ou à doença da doença, é o boletim diário. A partir do momento em que não haja um boletim diário, não há lógica em que se apliquem medidas de controlo se não há dados que comprovem a justificativa das medidas de controlo. É óbvio que a população vai estar de acordo com as medidas de controlo sem os dados que comprovem a justificação destas medidas, porque nós estamos numa fase evolutiva desde 27 de julho de 2020. A humanidade atingiu, nesse dia, o pico da inteligência e, a partir daí, é só uma descendência. Mas atenção, é um descenso muito rápido. Nós construímos muito para subir e estamos a destruir. Vamos descer muito rapidamente. Portanto, estamos nessa fase de descendência já. De descenso, aliás. Estamos nessa fase de descenso. O que vai acontecer é que a população, claro que vai concordar com as medidas de restritivas, inclusive até o agravamento das medidas restritivas, sem ter acesso à informação, não é? Isso, numa sociedade lógica, isto não aconteceria. Numa sociedade em descenso, em decadência, isso vai acontecer. E está perfeitamente justificado pelo medo, porque a direção é que, porque o pessoal da saúde é que sabe, porque eles sabem muito mais do que nós, porque eles não podem divulgar, porque depois as outras pessoas, os conspiracionistas, é que são os culpados, e por aí adiante. De maneira que o que vai acontecer é precisamente isto, parece-me. Vamos ter uma sociedade absolutamente refém de dados que ninguém sabe quais é que serão. Eu estive aqui a ver e parece-me efetivamente que esta medida, para já em Portugal, é pioneiro nesta medida, caso avance, mas poderá efetivamente não ser o único país, até porque, a ver bem, Portugal toma esta decisão porque é dos países que tem a população mais avançada. Agora, também pode haver aqui uma outra questão. A Direção-Geral da Saúde pode acabar com os briefings diários, mas pode, por exemplo, ou melhor, ou seja, pode ter os briefings diários, por exemplo, no sistema. Porque, por exemplo, agora nós temos no SICO, que já não me recordo, no SICO, o Centro do Certificado de Óbitos, a informação é atualizada de 10 em 10 minutos. Quem quiser pode ir ver. Agora, o que eu acho lamentável é o seguinte. Nós estamos, ou seja, com a pandemia aprendeu-se rigorosamente nada. De resto, tal como eu já esperava, isto só iria fazer sair o lado mau das pessoas mais do que o bom. Da mesma maneira que não íamos aprender nada praticamente de útil. E se repararmos bem, é por aí que vamos. Porquê? Quando se puder aproveitar esta oportunidade para termos mais informação sobre outras doenças, o que se pretende é voltar a esconder ou deixar de informar os dados desta. Ou seja, ficamos na mesma. Podemos aproveitar para
Mas
evoluir, diz.
não, acaba a tua raciocínio.
Podemos aproveitar para evoluir, por exemplo, começar a informar. Quantas pessoas é que morrem? Mesmo atenção, não estou a dizer isto para, não estou a dizer para mandar isto para a comunicação social. Mas estou a dizer, deixar para o público poder consultar, para as pessoas terem acesso, quantas pessoas morrem de cancro. Já nem digo que especifiquem o tipo de cancro. Mas, porque aqui também ninguém, aqui não especifica qual é que é a variante Delta, se é a variante não sei das quantas, se é a variante não sei de quê. Nunca se especificou em nenhum país. Mas vamos por aqui. Vamos dizer quantas pessoas é que morrem por AVC, quantas pessoas é que morreram em X dia por cancro, ou seja, quantas pessoas por dia é que morrem, por exemplo, de acidentes. Que este tipo de informações faça parte, que este tipo de informações faça parte, portanto, da informação acessível ao público. Porque, obviamente, que eles têm, dentro do Sistema Nacional de Saúde, têm acesso a todo esse tipo de informação. Podem desclassificar parte dela e torná-la de domínio público para que possamos comparar de uma forma, por exemplo, que possamos ver, possamos evoluir, e temos aí não é? Por exemplo, percebermos que há algo errado. Nós percebemos que há algo errado. Como é que nós temos mais casos e mais mortes com vacinas do que no tempo em que não havia vacinas. Isto comparando com tempos homólogos, porque nós só podemos fazer realmente comparações com tempos homólogos, não é? Nós não podemos comparar, a não ser que os dados, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, a violência doméstica. A violência doméstica, em abril ou maio, havia mais casos do que, por exemplo, em abril já havia mais casos, em abril de 2020 já havia mais casos de violência doméstica do que no primeiro semestre de 2019. Ou seja, que houve um aumento tão significativo que superou um período muito maior ao tempo ao período homólogo. Isto aplica-se, por exemplo, tanto para bom como para mau, não é? Por exemplo, vamos supor este cenário. A Pfizer teve uma margem de lucro, teve um lucro na primeira metade de 2021 superior aos 2 anos anteriores completos. Então, deixamos de comparar um período homólogo quando este é largamente ultrapassado, não é? Aí, tudo bem, agora aí justifica-se. Agora, por norma, nós só podemos comparar períodos homólogos, não é? Por exemplo, quando nós dizemos há mais casos em agosto do que aquilo que havia em 2021, do que aquilo que havia em agosto de 2020. Pronto. E depois, de repente, imaginemos que o cenário ainda piorava mais. Pois olha, mas afinal, o número de casos até ainda consegue ser superior a fevereiro. Ou seja, por exemplo, mostrando que a pandemia estaria a passar por uma fase muito pior do que no próprio inverno, que é até uma fase mais crítica. Tudo isto tem a ver com raciocínio crítico. Então, eu penso honestamente que é neste tipo de serviço que a Direção-Geral da Saúde, que o próprio Sistema Nacional de Saúde deve investir, e não em simplesmente ocultar informação. Porque isso a gente tinha. E vimos no que é que deu. Andava aí o SARS-CoV-1, nunca ninguém soube, numa sociedade ocidental. Nunca. Porque nunca se falou. Ficou. E atenção, matou muita gente. Agora o Nipah, que é o vírus que anda por aí também na Índia. Houve um surto, o que é que foi em 2004? Não se soube. Influenza. Se quisermos pesquisar pelo número de mortes por influenza, nós não vamos encontrar, porque esses dados não estão. Eu não estou a falar em Portugal, estou a falar em nível mundial. Agora, vamos aproveitar a alta informatização, o aprimoramento dos meios informáticos em prol da informação. Vamos aproveitar esse aprimoramento para, a partir daqui, continuar a melhorar, continuar a progredir, disponibilizar informação fidedigna na internet, para que todos possam consultar, todos possam comparar. Já sei que quanto mais informação, mais raciocínio. Quanto mais raciocínio, mais se exige ou mais se requer informação. Ou o contrário, não é? Quanto menos informação, mais ignorância. Quanto mais ignorância, menos informação. É só decidirmos o caminho que queremos escolher. Mas eu escolheria o primeiro. Ia dizer algo, Adriana, há pouco.
Sim, não achas que com esta portanto, deixarem de porem o boletim, de lançarem o boletim diariamente, e se as coisas piorarem e puserem medidas restritivas, ou voltarem atrás, neste caso, do confinamento, as pessoas não sabendo esses números não vão ficar revoltadas e saírem à rua fazendo manifestações, porque afinal, não havendo números, não estão informadas, não sabem qual é a gravidade, porque é que raio de um momento para o outro passam, ah, eu já posso usar máscara, posso ir aonde quiser, de repente tenho proibida de ir a restaurantes, a bares, volto a fechar tudo. O porquê? Porque não têm nenhuma informação. Achas que corremos esse risco das pessoas saírem à rua revoltadas por não terem essa informação?
Não
Caso
chega à
tudo volte
categoria de
atrás?
risco. Poderá acontecer, é um facto, mas essas pessoas são os negacionistas, os conspiracionistas, os ignorantes, porque os outros, os inteligentes, vão criticar precisamente esses ignorantes, por um lado. Por outro lado, esses inteligentes vão confiar que se a Direção-Geral da Saúde sabe o que está a fazer e vão igualmente confiar que a Direção-Geral da Saúde deixou de divulgar dados por culpa dos conspiracionistas que só atrapalhavam. Portanto, vai ser a sociedade sempre contra a sociedade. Eu não sei como é que isto é possível, mas é o que está a acontecer constantemente. E não há volta a dar. Em França, as medidas de obrigatoriedade são para avançar, independentemente dos protestos que andam na rua. Em França, a sociedade está fraturada. No Brasil, a sociedade está fraturada. No Reino Unido, não tanto, porque não faz parte da União Europeia e porque não tem uma grande influência política da União Europeia. Está numa fase de afirmação em que se revolta contra a União Europeia. Depende dela comercialmente, como a União Europeia depende do Reino Unido comercialmente. E a verdade é que a libra continua a ser mais valiosa do que o euro. Ou seja, a moeda de um Estado consegue ser mais valiosa do que a moeda de 19, se não estou em erro, porque nem todos utilizam o euro. Então, quer dizer, nós temos aqui uma situação muito, muito, muito complexa. A verdade é esta: nós estamos numa fase em que as pessoas já não conseguem raciocinar. Não estão habituadas a pensar, porque não estão habituadas a saber gerir informação. Nós antes sabíamos o que é que queríamos saber, fomos educados a isto. De resto, é verdade que a escola ensinou-nos um pouco de tudo, mas depois nós fomos ensinados a saber o que é que queríamos seguir profissionalmente. Deram-nos as bases, mas depois a escola ensinou-nos a escolher o que é que nós queríamos seguir. E foi-nos ajudando a filtrar. Nós, quando fomos para o quinto ano, por exemplo, podíamos escolher se queríamos seguir francês ou inglês, por exemplo. Já no sétimo, éramos convidados a escolher se queríamos educação visual ou se queríamos tecnológica. No décimo, já fomos incentivados a escolher quatro áreas diferentes, uma de quatro áreas diferentes, e então, já no tempo da universidade, foram-nos apresentadas uma infindável quantidade de escolhas. Aliás, até já no décimo ano, ou depois até no sétimo, já tínhamos uma coisa que se chamava currículo alternativo, que era outras áreas, e mesmo no décimo ano, também tínhamos as escolas profissionais, como ainda hoje temos. Portanto, a partir do décimo ano já nos são apresentadas mais opções. Claro, quanto mais idade nós temos, mais vamos podendo filtrar aquilo que queremos aprender. Neste momento, diz.
Isso agora. Eu, no meu tempo, nós tínhamos que escolher as áreas do décimo ano, já as escolhíamos no nono. Do oitavo para o nono, nós tínhamos saúde, desporto, desenho e contabilidade. Portanto, já tínhamos estas quatro áreas para escolhermos uma área para termos no nono ano. E olha, tínhamos ótimo. trabalhos manuais, por exemplo. Desde o quinto até o nono, eu tive trabalhos manuais.
Olha, deixa eu
não sair. Tive no sétimo ano escolha, por exemplo, pela tecnológica ou pelo design. Tinha educação visual e tecnológica, que era uma disciplina só. No quinto tive a escolha de inglês ou francês e tinha os trabalhos manuais, onde trabalhámos com barro, com tapeçaria, ponto cruz, etc. E madeiras. Isso seguiu sempre até ao nono. No nono tive que escolher uma área dentro dessas e depois no décimo tínhamos as áreas normais que qualquer décimo tem.
Uhum. Isso é muito interessante e que pena que isso se retirou no nono ano, porque era altamente ajudava bastante. Mas cá está, é aquilo que nós estamos a dizer. As pessoas estão a ser desabituadas de pensar, e tu próprio quando me dizes, ah, mas nós já tínhamos, nós naquela altura já escolhíamos saúde, desporto, etc. Já estavam a escolher mais cedo, e na altura em que eu entrei para a escola, ou melhor, na altura em que eu cheguei ao nono ano, essa possibilidade de escolha já tinha sido retirada. Ou seja, como é que eu ia dizer? Nós estávamos já a abdicar, a retirar pensamento crítico às crianças. E eu mesmo contei, agora, e também outra coisa que é, coitadinhas das crianças que vão fazer provas de aferição e ficam ansiosas e coitadinhas. Bom, eu desde o quinto ano que tinha testes. Não é? Eu desde o quinto ano que tinha testes. Tudo bem, é verdade. Eu no terceiro ano não sei se tinha testes nem se não tinha, não me lembro. Mas sei que eu era avaliado e podia chumbar se não. Por exemplo, tenho um familiar que chumbou no quarto ano. Porque não estava preparado para seguir adiante. Não estava. E isso acontece. Portanto, assim como também houve crianças que passaram do primeiro para o terceiro, por exemplo. Não é? Portanto, tudo depende. Tudo depende da forma de evolução destas crianças. Nós não podemos nem amarrá-las demasiado a um sistema, nem dar-lhes demasiada folga, porque senão estas crianças não pensam. E esta é a realidade. As crianças não pensam, estes adultos criticam as linhas de pensamento, porque no fundo, do modo geral, é isso. Nós não queremos pensar. As entidades governamentais a nível mundial estão preocupadas em que nós não pensemos. E como é que fazem com que nós não pensemos? Entulhando-nos de trabalho e pagando-nos mal para isso.
Sim, e voltando ao ensino. O ensino eu acho que agora está pior, porque agora uma criança na primária passa do primeiro ao quarto ano, não as retém. Porque nós temos que reter. Mas eu já tive conhecimento e já lidei com uma criança que estava no quarto ano e ela disse-me mais valia ter ficado no segundo. Portanto, ela não se sentia minimamente preparada para estar a fazer no quarto ano. Tanto é que no quinto ano ela reprovou. Teve que ficar, porque não estava mesmo preparada para passar do quarto para o quinto. Mas de provas, eu nunca, até o nono ano, nunca tive nenhuma prova. Era só os testes normais que nós tínhamos. Depois, no décimo, sim, tive provas globais a tudo. A todas as disciplinas, menos a educação física e a religião moral. O resto, tive sempre provas globais. Portanto, e agora, no décimo ano, tu não tens as provas globais no fim, como se fosse... A valer um X da nota, né? Da nota interna para sair na pauta.
Ah, já não tens? Mas...
Na minha altura tinha provas globais, ou seja, tinha os testes na mesma, nas disciplinas, acabava o ano e na altura em que há os exames nacionais, nós tínhamos provas globais a tudo.
Sim, mas vamos lá ver. As provas globais, eu tive no nono ano até. Eu também tive provas globais no nono ano. E tive no décimo, não tive provas globais, tive no nono. De facto, até era o que fazia mais sentido. A única prova global que eu tive no décimo ano, penso, foi a métodos quantitativos, porque a disciplina acabava ali. Entretanto, no 11º ano, sim, tive algumas provas globais. Por exemplo, a francês, porque o ano acabava ali. Aquela disciplina acabava ali. E depois tive, nas restantes, tive também a português no 12º, tive a alemão também, pronto, enfim. A história, pronto. A geografia também tive no 11º ano. Agora sim, verdade seja dita, nós temos, é que tu, podes dizer, ok, não tive nenhuma prova, mas tinhas os testes, como tu disseste, e bem. Eu não sei se estas crianças têm testes no, até ao 4º ano, não faço ideia. Mas sei que estas crianças, quer dizer, podem fazer uma prova de aflição. Podem, elas não vão morrer por causa disso. E se chumbarem por causa disso, então é porque algo já não estava bem. Porque nós não vamos ser alunos, por exemplo, bons, e de repente tiramos uma prova global, uma prova de aflição, sei lá, de um 7 em 0 a 20, e vamos passar de uma média, vamos supor, este não é método de avaliação, mas por exemplo, imaginemos que a gente sem os testes tem uma média de 14, mas a prova global corre mal e passamos uma média e passamos 7 ou 6. Nós não passamos de 14 para 9. Portanto, nós passamos na mesma. Sendo que no 4º ano não há estas coisas das médias. Não é? Vamos lá ver. Uma coisa também que me parece muito importante aqui, que é o seguinte. Podem dizer, oh Carlos, mas tanto tu dizes que os miúdos não são incentivados a pensar. Então, e o que é a robótica? Não é? E o que é o inglês? Bom, a robótica, eu não sei em que é que se desenha a robótica, mas há uma coisa que eu sei. A robótica que eles aprendem hoje é para não terem de pensar amanhã. Porque nós vamos ter miúdos a desenvolver aplicações muito mais cedo que vão desnecessitar o pensamento. Portanto, a robótica, para mim, é uma coisa negativa, porque não é o conhecimento real. Vamos imaginar que havia um shutdown de telecomunicações. Para que é que serve robótica? Para muito menos do que aquilo que serviria ter o conhecimento das condições climáticas. Por exemplo, não sei se sabes que os alemães têm uma série de palavras para neve. O que para nós é neve fina, neve grossa, neve mais espessa, neve mais fofa, neve mais fria, neve mais... como é que se pode chamar? Tipo algodão. Os alemães têm palavras específicas para isto. É óbvio que nós não precisamos delas da mesma maneira, mas não seria muito mais eficaz termos um vocabulário que nos desse uma elucidação muito maior do mundo em que vivemos, do que ao invés de estarmos a programar uma inteligência artificial que faça A ou B ou C ou tudo por nós, era muito mais produtivo. Porque a verdade é que é assim, o mundo em que nós vivemos não é um mundo tecnológico. Isso é uma criação humana. A natureza continua a ser uma coisa analógica. Absolutamente analógica. A medida de tempo ajudou-nos, tal como a medida de peso, a medida de distância, a medida de dimensão, não é? Como é, por exemplo, o que é uma medida de distância? Ou de comprimento? Tanto dá. É o metro. A medida de dimensão, a medida de peso é o quilo. A medida de dimensão é o hipo ou hiper, não é? A gente sabe que a partir de hipo é mais baixo, é mais pequeno, é menos expressivo do que um hiper, não é? Nós não temos nenhum hipomercado, não temos. Chamamos-lhe mercadinho ou um mini mercado. Mas sabemos que um hiper é sempre maior do que um super. E para além disso, depois há um mega, não é? Aliás, nós temos, por exemplo, as megatoneladas. Aliás, até temos outra questão ainda. Temos os kilobytes, os megabytes, os gigabytes, os terabytes, são tudo medidas de dimensão. Elas não se podem quantificar por comprimento, por distância, por alcance. Não, não temos. Não temos. São medidas de dimensão. E estas são as medidas pelas quais, ou seja, nós, natureza, valorizamos-nos, nós existimos por medidas analógicas. E são as medidas analógicas são o tempo, o espaço, não é? A cronologia, o tempo, o espaço, e também as medidas de comprimento, de peso. Vai, se quisermos juntar aqui ao comprimento, podemos juntar aqui à altura, não é? E claro, depois temos outras variantes, outras, não é? Os milibares, por exemplo. Temos depois também ali a questão da eletricidade, não é? Os amperes, os volts. Temos as ondas de rádio, temos os hertz, mas os hertz alcançam um X de comprimento, têm um comprimento de onda, não é? Então voltamos ao mesmo. Os volts percorrem uma certa distância, os neutrões, os protões, melhor dizendo, os elétrons percorrem uma certa distância. Então, tudo isto é analógico. O tecnológico é uma dimensão humana. Porque todos os outros
Sim,
animais, diz.
eu até acho que nas escolas eles tiraram certo tipo de disciplinas que ajudavam muito no desenvolvimento. Por exemplo, essa disciplina dos trabalhos manuais, em que nós podíamos, tínhamos ali tudo, trabalhar o barro, trabalhar a madeira, a fazer trabalhos mesmo manuais. Mais de meninas, né? Os bordados, os pontos cruz, etc., tapeçaria, em que usávamos a cabeça, porque tínhamos um desenho em que nós tínhamos de estar ali a contar os quadradinhos para fazer o bordado, a tapeçaria, tapete de arraiolos, por exemplo, direito, não é? E tínhamos de estar ali a calcular. Portanto, acho que era uma disciplina que devia ter-se mantido para ajudar nesse cálculo. Por exemplo, eu lembro-me na contabilidade, no nono ano, eu tive contabilidade, em que fazíamos só balanços de ativos e passivos, mas tive práticas administrativas, que no meu tempo, e era o início em que os computadores, as escolas eram munidas de computadores, nós não aprendemos a mexer nos computadores. Nós, nas práticas administrativas, eram máquinas de escrever. Portanto, era um barulhinho incrível dentro da sala a escrevermos os textos e depois aprendemos coisas básicas como fazer um fax, um vale de correio, preencher um vale de correio, essas coisas mais administrativas. Portanto, isso são ensinamentos que são coisas úteis para qualquer pessoa. Agora, a parte da robótica é útil, é, mas se há uma falha de energia gigante, para que é que isso serve? Ficam todos assim perdidos porque, e agora o que é que fazemos? Não podemos fazer nada porque não temos computadores, que não há luz, não temos não sei o quê, porque está tudo no computador. E se soubessem outras formas de fazer o mesmo serviço, enquanto não viesse, faziam da forma antiga, não é? E não, isso não é ensinado.
É verdade. A questão é que não interessa. Isso não interessa. O que as
Pois,
pessoas
mas
querem.
devia interessar.
Pois devia. Concordo inteiramente contigo. Não podia estar mais de acordo. A verdade é que não interessa. Não há uma real preocupação para que interesse. E eu sinceramente é assim. Eu tenho esta. Eu tenho esta questão que me resolve, que me faz, que me ajuda, por exemplo, a pensar. Eu não gosto de facilitismos. Não gosto de facilitismos. E a verdade é que nós caímos muito nesse erro do facilitismo. Mas eu ainda focava aqui mais noutra questão. Eu não seria preciso um apagão elétrico enorme, porque os países são suficientemente autónomos para produzir eletricidade. Se houver uma falha, até porque assim, a eletricidade não é uma, não, não tem, não, não é atingida por medidas de dimensão. Em que sentido? As medidas de dimensão aqui, no caso, para já, o que afeta neste momento é a internet. Ou seja, a tecnologia é a única afetada. Porque a única forma de. Nós não podemos passar dados pelo ar, não é? Então a nossa única forma de comunicar de maneira segura e com grande quantidade de dados é através de cabos submarinos, no caso. Ora, se esses cabos forem cortados, por exemplo, a Rússia fica isolada dos Estados Unidos. Ou a União Europeia, ou a Europa, o continente europeu, fica, por exemplo, se cair aqui um cometa no meio do oceano. E cortar os cabos, o ser humano fica sem internet na Europa. Continua com a internet nos Estados Unidos, mas fica sem internet na Europa. Porque há 13 DNS no mundo. Tudo bem. Só que. E estão em localizações incertas. Só que. Os DNS, digamos. Os DNS, digamos, de Europa, que esteja na Europa, obviamente que serão DNS que se conectarão via internet com outros DNS noutras partes do mundo para que se atualizem. E portanto, se esses DNS na Europa ficarem sem acesso à internet, eles não vão conseguir retornar, a não ser páginas da Europa, mas não vão conseguir retornar agora. Não vai ser possível, por exemplo, registar novos domínios. Porque os domínios a ser registados estão registados nos Estados Unidos. E portanto, os Estados Unidos poderão registar, mas a Europa não. Não é? Então, a não ser que, cá está, haveria aqui outras formas. Os DNS fossem, por exemplo, DNS ambulantes que estivessem, por exemplo, em satélites e que cruzassem a órbita da Terra e que todos fossem encontrando uns com os outros de maneira a partilhar as informações que tinham que partilhar. Sei lá, por exemplo, um DNS mensageiro. Pronto. Que se acoplasse, por exemplo, ao DNS a um determinado DNS. Mas quer saber, mesmo assim nunca seria em tempo real. Nunca seria em tempo real. Agora cá está, é assim. Era sempre algo. Honestamente, eu penso que nós devemos. Até porque hoje tudo está ligado à internet. Nós temos. Há até quem tenha frigoríficos ligados à internet, aspiradores ligados à internet, tudo. Eu tenho uma outra pessoa da família, eu não tenho isso porque de facto não quis, mas há uma outra pessoa da família que consegue, fora de casa, pôr o aspirador a funcionar. Como está ligado à internet?
Sim.
Para que isso
Sim,
seja ligado.
através de telemóvel.
Exatamente. É muito bom, é muito engraçado, sim senhor, e eu até gosto da ideia, sim senhor. Não digo que isso não exista. Agora, isto tem que ser, se nós não tivermos outras bases, nós vamos cair no exagero de ficar demasiado dependentes. Não é? Então eu penso que deve haver um meio termo, mas nunca a procura pela desinformação. Olha, Adriana, já estamos a falar há mais de 40 minutos. Não sei o que é que tu achas de irmos à música.
Vamos à música.
Ok, então vamos primeiro à Guia dos Astros. Depois temos música de Park Hee-jin, chama-se Where Did You Go? E também música de Alicia Keys, chama-se Lala. Depois temos a segunda parte, aliás, a primeira parte de No Mundo da Fama. A partir daqui vai ser sempre a bombar porque, bom, porque tem que ser, não é? Já vamos para a segunda hora. A brincar, Adriana, já são 11h55. É verdade. Bom, então vamos à música e já voltamos. Até já, ouvintes.
Até já.
Agora, Jane de Paula traz as previsões astrológicas do seu dia. Guia dos Astros.
Olá, amores! Chegando por aqui hoje, quarta-feira, 15 de setembro de 2021. 15 de setembro é dia do cliente e dia nacional do musicoterapeuta, né? E a gente comemora 15 de setembro com previsões Guia dos Astros, né? Falando pra você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer já.
Áries, de 21 de março a 20 de abril.
Para você de Áries, se o entusiasmo não se transforma em ação eficiente, em algum momento resultará em decepção. Este é um momento em que sua alma precisa estar atenta a isso, para que a energia entusiasta se torne ação prática. Aí sim, né? Para você, seu número de sorte é 64, sua cor vinho.
Touro, de 21 de abril a 20 de maio.
Touro, sempre que você estiver no movimento de imposição de sua vontade, o que é um legítimo direito seu, é importante medir as consequências, porque elas serão o justo pagamento pela atitude que você tomar. Equilíbrio, taurinos, cor pra hoje preto, número 89.
Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho.
Gêmeos, as palavras só têm valor real quando se transformam em práticas e podem ser visualizadas através do exemplo vivo. Enquanto isso não acontecer, são brilhantes e sedutoras, mas não criam raízes na realidade. Isso não, né? 33 é seu número para hoje, cor marrom.
Câncer, de 21 de junho a 22 de julho.
Cancerianos, as dificuldades de todo entendimento é que normalmente as pessoas não dialogam com sinceridade. Elas apenas querem que as suas razões sejam validadas para continuarem se escondendo por trás de uma máscara de fingimento, né? 2 é seu número para hoje, sua cor é pink. A gente volta rapidinho trazendo mais previsões Guia dos Astros.
Daqui a pouco tem mais
Guia dos Astros.
Guia dos Astros.
To mention skin like whiskey, Você nesta quarta-feira, 15 de setembro de 2021. Olha só, após polêmica com Jade Picon, Neymar curte festa com Bruna Biancardi. Uau! Nos últimos dias na vida de Neymar foram polêmicas, né? Isso porque o jogador se envolveu em rumores de uma possível ficada com Jade Picon, né? Os boatos, no entanto, não impediram o boleiro de curtir o final de semana em uma festa ao lado do Nova Fer Bruna Biancardi, né? Os convidados foram até uma casa em São Paulo. Na lista de convidados estavam, além de Bruna Biancardi, o jogador da seleção brasileira de vôlei, Bruninho. As fotos foram publicadas por uma pasta, né, do jogador, e mostra todos se divertindo. Algumas fotos da noite de farra acabaram vazadas aí nas redes sociais, né? Em um dos cliques, o jogador aparece sorridente ao lado dos parças, enquanto Bruna curtia a presença das amigas. Mas no final da festa, né? Apaga tudo, rolou, viu? Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais fofocas por aqui, ó.
Já cá estamos no auditório, Adriana Pequeno, já estava com saudades destas nossas conversas, é verdade, tão prolongadas,
realmente. Sim, também estava com saudades, e é uma forma dos nossos ouvintes também verem um pouco, ou saberem um pouco como é que era antes, principalmente os ouvintes que estão na faixa dos 30, que não tiveram estas experiências escolares como nós, não quero dizer que nós sejamos velhos, não é? Mas temos aqui estas experiências e explicarmos um pouco como é que era e o que é que a nossa opinião sobre estes assuntos, e também fazer um pouco os nossos ouvintes pensarem sobre isto. Portanto, acho que é importante termos este tipo de conversas aqui no nosso programa.
E eu gostaria muito de ter o vosso comentário, ouvintes, sobre isto. No vosso tempo, para quem tem mais idade do que nós, no vosso tempo como é que era? Já agora na parte dos 30. Obrigado, Adriana. Mas sim, eu ainda só tenho 35. Portanto, ainda estou na faixa dos 30. Portanto... mas sim, há quem tenha mais idade do que nós, e eu gostava que vocês nos dissessem efetivamente o que é que vocês, como é que era no vosso tempo. Adriana, como é que os ouvintes podem participar no nosso programa?
Então, podem escrever-nos sobre como é que era no vosso tempo para o aw@antenaweb.pt, ou então para o +351 910 222 400, via WhatsApp e Telegram, e deixem então aí os vossos o que vocês quiserem sobre o vosso tempo de escola, que disciplinas é que tiveram, o que é que tiveram que escolher, em que altura, se tiveram ajuda para essa escolha, por exemplo, ajuda da psicóloga da escola, se fizeram alguns testes para decidir que área seguir, ou se acharam que naquela altura aquela área era a melhor, mas depois mais tarde escolheram outra área porque não se enquadravam na área escolhida anteriormente. Portanto, aproveitem estes contatos para dizer da vossa justiça sobre esse assunto, e também sobre como é que a escola hoje está, se está pior ou melhor do que no vosso tempo, até mesmo em questões de respeito dos alunos para com os professores, ou para os auxiliares de educação, ou mesmo dos professores para com os alunos, estão melhor preparados para, por exemplo, receberem um aluno com algumas dificuldades de aprendizagem. Como é que vocês veem isso agora, e também no vosso tempo, como é que era? Portanto, estejam à vontade para escreverem-nos para o aw@antenaweb.pt ou +351 910 222 400. Via WhatsApp e Telegram.
Carlos? Bom, então vamos voltar à música. Porque okay. Agora é sempre andar, é verdade. Vamos voltar à música. E tenho para vocês, depois da segunda parte da Guia dos Astros, temos. Primeiro temos a música de Sabrina Carpenter. E este tema que nós vamos aqui ouvir é novo. Chama-se. Skinny Diving, e depois ficamos com Radiohead e If You Say The Word. Claro, e depois fechamos com a segunda parte do No Mundo da Fama. Então, ouvintes, nós já voltamos. Até já.
Estamos de volta com o Guia dos Astros. Apresentação, Jane de Paula.
Por aqui de volta, Guia dos Astros, Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Leoninos, evite agregar peso ao que não precisa mais. Deixe de lado o excesso de dramatização e use aí a razão para observar com imparcialidade tudo o que acontece, principalmente seu papel no meio de todas as histórias. Em frente, Leoninos, cor pra hoje, vermelho, seu número é 15.
Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro.
Virgem, fazer o necessário nem sempre é fazer o que deseja. É importante você fazer essa distinção, porque será a base das escolhas que você tenha de fazer neste momento. Desejos e necessidades, a base do destino. Número 4, cor pra hoje, branco.
Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro.
Libra, as circunstâncias da atualidade falam mais alto do que sua vontade e seus planejamentos, e não parece haver de imediato, né? Nada que possa ser feito, a não ser aceitar a corrente de acontecimentos e se adaptar a ela. Sua cor pra hoje, lilás, número 80.
Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro.
Escorpião, o que seja bom para a maioria das pessoas envolvidas é o que deverá ser feito. Qualquer outra alternativa seria um desvio da rota disponível neste momento e, por isso, acarretaria problemas e agregaria distorções. Número para hoje, 15, sua cor é rosa. A gente volta rapidinho trazendo as últimas previsões para hoje. Guia dos Astros, de volta já.
Guia dos Astros.
Guia dos Astros.
It'll be Wednesday, I'll be going to this coffee shop. Hear the barista call a no milk latte in your name. And I look up from my phone and think there's no chance it's you, but it is. You'll say hi, I'll say hi, how are you? You'll say how's your family, how's your sister? I'll say Shannon's being Shannon. After a minute of nonsensical chatter, you'll say, well, this was really nice, maybe we should do this on purpose sometime. And it'll be long enough that we won't harp on arguments in your garage, all the ways we sabotaged it, what it was and what it wasn't. We've been swimming on the edge of a cliff. I'm resisting, but going down with the ship. It'd be so nice, right, if we could take it all off and just exist and skinny dipping water under the bridge. You suggest a restaurant we used to go to, and I'll say, won't that be too nostalgic? And you'll say, maybe, but let's do it anyway. We won't sit at our same old table, I promise. And we won't bring up the past, we'll keep it bureaucratic. And we won't say it, but both of us will be thinking about how different we are from those scared little kids that had those arguments in your garage. All the ways we sabotaged it, what it was and what it wasn't. We've been swimming on the edge of a cliff. I'm resisting, but going down with the ship. It'd be so nice, right, if we could take it all off and just exist and skip.
Olha, de volta, live caótica e surto em hotel decretaram saída de Eduardo do cabaré. Ah, que história é essa? Vem com a gente que a gente conta. É, e ainda tá rolando essa história, né, gente? Os bastidores de saída de Eduardo Costa do projeto Cabaré são bem piores do que se imagina, tá? Muita gente acredita que a live caótica que ocorreu em 1º de maio de 2020 com Leonardo e Eduardo tenha sido aí a gota d'água, mas há muito além. Após a live, ao ver a mega repercussão negativa de suas infelizes declarações, inclusive sobre o bebê de Taeme, Mariotto, né? Eduardo Costa foi entrando em surto no hotel. Ele ficou descontrolado, andando pelos corredores até o dia amanhecer, né? Músicos e produtores mal conseguiram dormir. Uma ambulância precisou ser chamada para acalmar o cantor, que não conseguiu embarcar em seu jatinho no horário marcado. Leonardo, que já vinha de inúmeros problemas, resolveu colocar um ponto final na relação. A escolha de Bruno Marrone foi algo bem natural, tá? Mas de lá pra cá, o Eduardo mudou muito, colocou a vida nos eixos e voltou a emplacar hits. Não adianta, Eduardo vacila, né? Mas é dono de um enorme carisma e talento. É isso aí, Eduardo Costa. Se cuida, garoto. Daqui a pouquinho tem mais fofocas pra você aqui que acompanha a gente, tá? Se liga aqui, a gente volta já.
Ouvintes, já cá estamos depois destes dois temas, o último dos Radiohead, chama-se If You Say The Word. Adriana Pequeno, isto, apesar de tudo, temos aqui grandes artistas, já falamos nisto há dois dias, temos aqui grandes artistas a voltarem à música e estes Radiohead estão de volta aí com toda a força também.
Exatamente, é uma banda que, salvo erro, começou nos anos 90, ao menos eu só os comecei a ouvir nos anos 90, e agora estão em força, tiveram uns anos desaparecidos, pelo menos não ouvia nada deles na rádio, além das músicas mais antigas, que eu já conhecia, e agora voltaram outra vez em força, editaram esta música, o que acho bastante bem, porque são uma banda com muito valor, com muito power, com boas músicas, e acho bem eles desaparecerem, darem aqui um arzinho da sua graça e continuarem a sua carreira, já que é aquilo que eles mais gostam de fazer. Claro que também os músicos não estiveram parados por causa do Covid, não é? Não tiveram concertos, mas tiveram a fazer trabalho de estúdio, de produção, portanto este disco, a escrever músicas e provavelmente escrever para eles e para outros, porque geralmente eles costumam fazer isso, e a produzir também, portanto tiveram sempre a fazer o trabalho de backstage, como se diz, né, de bastidores, porque um disco não aparece sozinho, nem os concertos se fazem sozinhos, como não podiam fazer concertos, fizeram o trabalho de backstage para preparar, para estarem preparados para uma digressão, provavelmente é o que irão fazer, portanto, apresentar estas novas músicas, e claro que vão misturar músicas mais antigas que todos recordarão com grande entusiasmo e alegria.
É verdade. E também andam por aí outros nomes, não é? Como os Iron Maiden, por exemplo. Sabe o que é que faltava agora? Era o regresso dos R.E.M.
Não.
Isso é que era bom.
Sim, era ótimo termos os R.E.M. outra vez aqui na voga. Mas, quem sabe, se eles não aparecerem.
Pode seguir, Adriana.
Ok, pode ser que eles apareçam, uma pessoa nunca sabe, assim como também outras bandas poderão despontar. Também sinto saudades, por exemplo, dos Bon Jovi, dos Guns N' Roses, dos Metallica, dos Scorpions, apesar de serem bandas mais em que os intérpretes, os cantores e a restante banda já são talvez com 70, provavelmente 60 e picos, 70 anos, Mas pode ser que eles venham com alguma coisa nova, alguma música nova que tenham lá escrita na gaveta, perdida, algures, e que lancem. Quiçá, vamos esperar que isso aconteça. Por exemplo, os ABBA tiveram tanto tempo, tantos anos parados, não é? 39 parados, e agora lançaram estas músicas e vão lançar um disco. Portanto, a esperança é sempre a última que morre. Vamos esperar que os R.E.M. e outras bandas olhem para esse exemplo e para o exemplo dos Radiohead e se inspirem e voltem à Berlinda do mundo musical e cá nos apresentem assim um trabalho, nos presenteiem com isso, que nós ficamos todos contentes.
É verdade. Olha, o que é que dizemos à música?
Bora lá.
Então vamos aqui ficar com duas músicas. Duas músicas. Uma delas é novíssima. Chegou hoje de manhã aqui à Antena Web. Mas antes temos outra que está a fazer muito sucesso em França. Aqui em Portugal nós também já a temos. De resto já tínhamos aqui há algum tempo, mas confesso que nunca tinha prestado grande atenção, porque é impossível nós prestarmos atenção a toda a música que vai chegando aqui à Antena Web da mesma maneira. E esta passou-me um pouco despercebida, mas cá está. Vamos aqui ouvir a música de Trinidad Cardona, chama-se Dinero. Esta música é bem mexida. Logo depois, aquela que chegou hoje de manhã aqui à Antena Web, chama-se Vem Dançar Comigo, e é de Diogo Pissarra. Estava aqui a ver se era Diogo, tive aqui uma branca, mas é Diogo, é Diogo Pissarra. Ora, são os próximos dois temas que nós vamos aqui ouvir. Antes, claro, temos a última parte daqui a dos Astros, e depois ficamos com, depois da música do Diogo, ficamos com a terceira parte de No Mundo da Fama. E já voltamos, não é, Adriana?
É, sim. Até já.
Até já.
Jane de Paula está de volta com Guia dos Astros.
Por aqui de volta, Guia dos Astros e suas previsões, Sagitário. Você quer fazer a diferença? Então se dedique a entrar em ação enquanto todas as outras pessoas continuam argumentando e prometendo mundos e fundos. Só a ação resolve. Todo o resto é distração contraproducente, viu, Sagitário? Sua cor para hoje é azul, número 16.
Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro.
Capricórnio, o que importa não é quem está com a razão ou que argumentos são os mais brilhantes. O que importa é que a ação há de ser empreendida para solucionar as questões que levam as pessoas a se envolverem em argumentações, viu? Número 20 para hoje, sua cor é laranja.
Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro.
Aquário, as coisas que andam acontecendo deixam sua alma com a pulga atrás da orelha, desconfiada de que, por trás das aparências, outro jogo esteja sendo jogado, né? Valerá a pena investigar, porém, sem segundas intenções. 39 é seu número, cor para hoje, azul.
Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março.
Peixes, apesar de sua alma não querer ouvir o que lhe é dito, um pouco mais de boa vontade de sua parte seria bem-vinda. Este é um momento de duros reconhecimentos, uma oportunidade que não há de ser desperdiçada. Em frente, viu, piscianos? Sua cor para hoje, amarelo, número 24. Chegamos ao final de Guia dos Astros por hoje, agradecendo a tua companhia por aqui. Beijo no coração, fiquem bem, se cuidem e amanhã tem mais previsões Guia dos Astros. Tchau!
Ya dímelo antes. Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo. She take my dinero, take my dinero. She take my dinero, take my dinero. She play it hella hard, play it for pesos. She play it hella hard, play it for pesos. I whip, whip, I'm rolling. I got my money open. She text me good morning.
running. I play myself, but it's done the performance. Take all my money, and now you're gone. And I'm broke as a beer in a bottle, yeah. Trying to buy for it. Wearing the same clothes, yeah. Trying to stay low, yeah.
Abraçamos. Ainda bate o coração desde que nos afastamos. Há tanto que mudou, mas vamos lá chegar. O tempo não parou, mas vou recomeçar contigo aqui. Passou, eu perco-me contigo em cada passo que eu dou. Vem chorar comigo. Se assim não for, não é amor. Então vem dançar comigo a música que nos juntou.
Bem, de volta por aqui, olha só, tem mais fofocas. Dennis DJ lança mais duas músicas de DVD em parceria com sertanejos. Quer saber quem é agora? Então vem. Ó, a gravação do DVD Impossível do produtor e compositor Dennis DJ, que aconteceu em Goiânia e reuniu mais de 15 artistas, está sendo apresentada ao público aos poucos, né? Bem, ele lançou mais duas faixas semana passada com participações especiais. Jorge da dupla com Matheus na canção Eu Amo Todas e Thiago Brava com Segredo de Rolê. É, gravar com Jorge é um grande sonho, uma grande realização pra mim, porque a minha vida toda eu sempre vivi mais ao lado do funk, passei aí a admirar o sertanejo por meio de Jorge e Matheus, como acredito aí então, né, que foi pra muita gente que mora no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, disse o Dani. Gente, é, olha só, e ele continua, viu? Não era o que estávamos acostumados a escutar, né? E os caras quebraram uma barreira muito grande. A voz do Jorge é muito marcante. Gosto muito dessa música e estou muito feliz por gravar com ele. Pra quem não sabe, o Jorge quase gravou o Sou Teu Fã, mas a agenda dele, né, estava apertadinha. Eu Amo Todas. É uma música muito especial e ficou incrível na voz do Jorge, gente. E você vai com certeza poder conferir, né? Pra completar o primeiro volume do Impossível, Dennis se reuniu com o cantor Thiago Brava na faixa Segredo de Rolê. Essa música chegou até mim um dia antes da gravação do DVD e achei muito bacana. Estava em Goiânia e sou muito amigo do Thiago, né? Que também mora na cidade. E aí, ele topou, né? Está muito dançante, muito legal. Antecipou aí o produtor. Uhul! Tem coisa nova pra gente curtir por aqui, Aninha. Ó, daqui a pouquinho a gente volta porque tem mais fofoca. Se liga com a gente.
Aqui estamos, ouvintes! É verdade! Já cá estamos nesta edição e já são... Ui! O tempo passa! Sim, senhora! 12h35! Estou surpreendido, confesso! 12h35! Já a olhar mesmo para o fim do nosso programa! O tempo passa a voar! A voar, minha gente! Ora, Adriana Pequeno! O tempo... Olha, sabes que agora por falar nisso, há uma coisa que é muito curiosa, as pessoas dizem, eu não sei se é verdade ou não. Achas que o tempo passa cada vez mais depressa ou passa à mesma velocidade?
Eu acho que o tempo passa cada vez mais depressa. Uma pessoa começa o ano e num piscar de olhos quase já estamos no verão, estamos em junho ou agosto, já estamos quase no Natal. Portanto, o tempo passa bastante rápido. E mesmo nas semanas, tu começas segunda-feira, quando dás por ela, já estás numa quarta ou numa quinta, ou a semana já passou. Portanto, acho que o tempo passa mesmo a correr. Cada vez mais as pessoas têm, parece que têm menos tempo para fazer, apesar do dia ter 24 horas na mesma. Mas parece que as pessoas têm menos tempo para fazer as coisas, ou então não têm organização suficiente para as fazer como faziam antes. Também pode ser esse o caso. Mas eu acho que sim, que o tempo passa completamente a correr. Eu lembro-me de quando andava na escola, quando estudava, começava o ano em setembro e uma pessoa estava nunca mais chega às férias de Natal. Estava sempre desejosa. Chegava o Natal, nunca mais chega às férias de Páscoa. E éramos sempre assim. Agora não, agora os miúdos começam e dali onde já está no Natal, parece que salta tudo, corre tudo e é muito mais rápido, não é tão pesado. Nós estamos ali quase a morrer à espera das férias, e mesmo as pessoas no trabalho é a mesma coisa. Agora não, agora é tudo muito rápido, ao menos tenho essa percepção.
Eu acho que não. Eu acho que o tempo anda mais ou menos a mesma velocidade. A questão é que nós, como temos cada vez mais para fazer, é que sentimos o tempo andar mais depressa. Mas eu acho que o tempo continua a passar à mesma velocidade. Mas cá está, quem sou eu, não é? Eu sou só um mero cidadão neste mundo enorme de mais de 7 mil milhões de pessoas. Mas enfim, olha, mas antes que o tempo se nos vá ainda mais depressa, o que é que te parece se formos à música? O que é que tu achas?
Parece-me bem. E agora fizeste-me lembrar a música da, do tempo tem mais anos que barriga. Eu não estou a lembrar-me da cantora, mas... Vamos... Eu sei que é uma cantora portuguesa, mas
vamos ouvir daqui a pouco. Penso que tenho aqui à minha disposição esse disco. Não tenho. Tenho a cassete, mano. Ah, caramba. Mas eu devo ter aqui a música em alguma coletânea. É a Susana Félix, que tem um tema que se chama mesmo Mais Olhos que Barriga. Ora, deixa que eu vos escrever aqui Olhos Barriga. A ver se aparece aqui rapidamente alguma, na coletânea, alguma coletânea, mas não aparece. Bom, mas hei de encontrar. Seja como for, não sei se vamos ouvir, realmente não sei. Mas vamos lá, para já vamos ouvir mais música, mas não será ela. Se for, será mesmo aqui a última do programa, à partida. Bom, vamos continuar então com a música. Tay Simmons Graves, Justified. Ela tem música nova, mas ainda vamos aqui ouvir este que é um hit. Também Halsey, I'm Not a Woman, I'm a God. Bom, é uma música poderosíssima esta também, não é? A música... Da cantora Halsey. Eu gosto muito desta música. Também gosto muito da música da Casey Musgraves. Mas, enfim. E, aliás, esta música da... posso dizer-vos como é uma opinião pessoal totalmente. Bem, as opiniões são pessoais sempre, é um facto, mas pronto. Esta música da Halsey, eu confesso que... faz-me lembrar alguns ritmos do princípio do ano 2000, dos anos 2000. Não sei, tem ali uma sonoridade, não sei, mas adoro, sobretudo na parte do refrão. Esta música cativa-me, faz-me, dá-me vontade de dançar, dá-me, não sei. Mas, bom, a verdade é que cada um terá a sua opinião. Olha, já agora, Adriana, como é que os ouvintes podem manifestar a sua opinião? Por que meios?
Podem manifestar a sua opinião através do www.antenaweb.pt ou então do *51 910 222 400 via Telegram e WhatsApp. Estejam à vontade.
É isso. Então vamos à música Justified, música de Casey Musgraves. Daqui a pouco, a quarta e penúltima parte da guia do Aliás do Mundo da Fama. Quando nós voltarmos, já será para as despedidas. Então, ouvintes, até já.
Até já.
It was a fun, strange summer. I rolled on, didn't think of you. We lost touch with each other. Fall came and I had to move. Moving backwards hurt comes after. Healing doesn't happen straight line. If I cried just a little and then laughed in the middle, if I hate you and I love you, then I'll change my mind. If I need just a little more time to deal with the fact that you should have treated me right, then I'm more than just a little justified. Somebody, you know I try to make that you. And when you lied, said you didn't want me, tell me what was I supposed to do? Moving on was feeling strong, but healing doesn't happen in a straight line. If I cry just a little, you should have treated me right.
then I change my mind. If I need just a little more time to deal with the fact that I should have treated you right, I'm more than just a little. If I cry just a little.
O Luciano Huck foi humilhado da Globo. Não, não é bem assim. Calma aí, tá? É que ele não atingiu o mesmo número de Faustão, gente. Apesar da exibição às pressas do filme Círculo de Fogo por conta da suspensão aí do jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? A estreia de Luciano Huck no Domingão trouxe bons resultados. De acordo com dados preliminares, o apresentador marcou uma média de 18 pontos de audiência, segurando o Thiago Leifert, né? Mas ainda ficando aí atrás das marcas de Faustão. Nos últimos 4 domingos, né, com a exibição do Super Dança dos Famosos, Leifert registrou uma média de 17,4 pontos. O seu recorde à frente do programa dominical foi de 20,0 pontos em sua despedida da atração. Já Fausto Silva marcou uma média de 18,3 pontos em seus últimos 4 programas. Né? O recorde deste ano para o Domingão também fica com Faustão, que obteve 21,3 pontos. encontros no dia 23 de maio. É segunda semana do Super Dança dos Famosos, né? Muita gente ficou frustrada com o resultado, já que esperavam mais do apresentador, principalmente por ser o seu programa de estreia, né? Não foi como o Mion, né? Que se deu muito bem, por sinal. Bem, mas daqui a pouquinho vai melhorar isso aí, né? A gente volta com a nossa última de hoje. Se liguem aqui, ó.
Nesta edição, Adriana, vamos às despedidas, porque já estamos mesmo quase em cima, ainda que vamos terminar com música portuguesa muita e boa, mas vamos lá às despedidas do nosso programa.
Exatamente. Eu então me despeço de vocês. Espero que tenham gostado desta, de toda a informação, das músicas que nós aqui vos demos. Agradeço a vossa companhia e a vossa participação. Eu volto amanhã. Espero que vocês voltem comigo, ou melhor, conosco. Tenham cuidado na estrada, não apanhem nenhuma molha para não ficarem doentes. E boa sorte na vossa escola. Carlos, é contigo.
Bom, eu também me despeço de todos vocês. Vamos acabar em grande com muita música portuguesa. Primeiro vamos acabar com Carlos Mendes e Alcácer Quevier. Depois Paulo de Carvalho, Mãe Negra. Também temos o grupo coral Ganhões de Castro Verde com o Ricardo Ribeiro e o Fadinho Alentejano. Já bem mais recente esta, de 2016. Mas vamos acabar com uma música que há pouco a Adriana referiu. Chama-se Mais Olhos que Barriga. É a música da Susana Félix. Mas atenção, tem aqui um detalhe. É que eu penso que não tenho este material agora aqui em CD. De maneira que a única solução foi recuperar uma cassete que nós temos aqui connosco, que é a cassete que a Susana Félix lançou em 1999, o seu primeiro álbum, e o que vocês vão ouvir é precisamente essa digitalização da nossa cassete. Portanto, ouvintes, é normal que haja aqui uma falhacita ou outra, eu penso que não há, mas é normal que haja. De todas as formas, pronto, é sempre um prazer trazer estas coisinhas para vocês. A todos os que nos ouviram, um grande abraço. O nosso De Par em Par volta amanhã. Então, tenham uma boa tarde. Porque sim, já é tarde, daqui a pouco há Rádio à Tarde no Canal 1 e até amanhã.
está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web.
Última de hoje, a gente vai falar aí da cantora gospel, né, que se separou, se sentindo ameaçada. Vou torrar na zona, diz Este, cantora gospel, sobre casa de R$1 milhão. Conforme a Iane, os informes, a cantora gospel Amanda Ferrari vive uma disputa infernal com o ex-marido, né? Ela acusa o ex, que também foi seu empresário, de torrar o patrimônio construído durante a carreira da música. Além disso, de acordo com a cantora, Guna tem feito ameaças. A guerra entre os dois tem um motivo: a casa em que Amanda vive com o filho em americana no interior de São Paulo. Segundo o ex-marido da cantora, o imóvel está avaliado em cerca de R$1 milhão. Amanda conta que a casa, que tem piscina e área gourmet, é seu único abrigo. Se ele me tirar daqui, vou pra debaixo da ponte com meu filho, argumentou ela, né? Ele me ameaça porque quer que eu dê a casa pra ele, de qualquer jeito. Ele fala que eu devo pra ele, né, que quer a minha casa. Ele liga pros meus amigos, ameaça de morte, diz que se eu arrumar um marido, vai colocar na cadeira de rodas, né? Ele me difama na internet, paga influenciadores pra falarem mal de mim no YouTube. Caraca, o cara tá pegando pesado, viu? E ela tá muito revoltada com toda essa situação. Teve um áudio aí, né, em que o ex da cantora gospel, né, usa um tom irônico, mas novamente ameaçador. Eu só vou ser feliz quando eu tiver minhas coisas. Enquanto eu não sou feliz, ninguém mais vai ser feliz, promete ele, né? Situação complicada, viu, gente? É muito complicada mesmo a situação aí da cantora gospel, ameaçada por ex-marido, Amanda Ferrari, né? Mas tomara que ela se saia dessa e bem, né? É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última de hoje. Obrigado pela companhia e sintonia. Beijo no coração. Amanhã a gente volta com muito mais fofocas por aqui. Se liga com a gente. Tchau, tchau.
Linda cara que tu tens,
já sei.
Quando chegas noite fora, à espera à porta de casa, à espera à porta de casa, está o teu pai que te adora. Lindos olhos tem o moço, quando a noite vem chegando, para deixar passar a noite, para deixar passar a noite, uma moda eu vou cantando. Muda água às azeitonas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso.
Muda água às azeitonas,
abalaste para Lisboa,
pois
deixaste-me ao pé da porta. Tu seguiste o teu caminho, tu seguiste o teu caminho, a minha alma ficou torta. Quando cheguei ao barreiro,
já fui,
Lisboa estava fechada. Voltei para casa a cantar, voltei para casa a cantar, uma vida abençoada.
Muda águas às entornas, pega bem os seus tomates, pela agulha do corda. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso.
Muda águas às entornas, pega bem os tenha cuidado com a porta. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso.
Água de azeitona, rega bem os teus tomates, tenha cuidado com a porta. O cravo já está no vaso, sim
teus tomates. Tem lá cuidado com a honra.
O cravo já está no vaso.
Sim, senhora, por acaso.
Tipo esse bandido clandestino. Estradas e memórias mistura numa névoa libertina. O passado e o futuro das histórias. O tempo de dizer a vida é breve. O tempo de viver há quem o diga. Só espera pro diabo que o leve. O tempo tem mais olhos. Os dedos de vermelho, remexendo em tudo, muito embora. Seja sem prazer que tudo queira. Drinque e deixa meio e deito fora. O tempo de dizer a vida é breve. O tempo de viver. Só espera pro diabo que o leve.